Biologia em meia hora.
O que torna alguém um cientista? Será que ser um cientista está relacionado a títulos acadêmicos? Ou existe algo mais profundo que define essa identidade? Como as experiências pessoais e as paixões individuais moldam a jornada de alguém para se tornar um cientista? Oi, eu sou a Mila Científica Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora a gente vai falar sobre as habilidades e qualidades necessárias para trilhar o caminho da ciência. E não se preocupe, vai ter muita biologia neste episódio. Mas antes disso, a gente precisa discutir um pouco sobre o que é ciência. A ciência é um trem muito louco e altamente apaixonante, e você pode se apaixonar por ela em vários níveis. Você pode se apaixonar pelos resultados, pelas descobertas científicas como a descoberta de um animal que faz fotossíntese, o funcionamento de uma parte do cérebro, ou o desenvolvimento de um medicamento. Mas você pode também se apaixonar pela forma como a ciência é feita. E é aí que está, provavelmente, a virada de chave para uma pessoa se tornar um cientista. Entender como a ciência é feita. Na minha defesa de tese de doutorado, eu estava tão maravilhada com essa descoberta pessoal que toda a minha apresentação se baseou em como diversos acontecimentos, ao longo do meu doutoramento, me transformaram em uma cientista. Eu sei que o povo estava lá para ouvir as minhas descobertas, mas eu senti que para mostrar que eu já era uma doutora no assunto, eu precisava mostrar também que eu tinha uma mente científica. É mais ou menos essa a proposta do episódio de hoje e eu espero que ao final dele você se sinta, assim como eu, uma pessoa incrivelmente apaixonada por ciência. A primeira coisa que eu acho legal de perceber sobre a ciência é que o conhecimento científico atual é o resultado de muitos esforços, de muitas pessoas, ao longo de muito tempo, desde tentativas iniciais até pesquisas mais organizadas e sistemáticas. Ou seja, a ciência é uma forma de conhecimento que é passado de geração em geração. Cada nova geração constrói suas hipóteses e teorias com base no conhecimento disponível naquele momento. Uma base de conhecimento que foi acumulada pelas gerações anteriores. À medida que novas descobertas são feitas, a nossa compreensão avança. Algumas dessas ideias ou hipóteses antigas são substituídas por novas que explicam melhor o mundo ao nosso redor. Então imagina que a cada novo artigo científico publicado é como se a humanidade toda desse um passinho a mais no entendimento de um determinado assunto. Cada pesquisador, seja ele um professor associado a uma instituição de pesquisa ou um aluno de iniciação científica, mestrado ou doutorado, é responsável por cada um desses passinhos. Os esforços desses indivíduos resultam em mais conhecimento para a humanidade toda. A ciência, da forma que ela é entendida e feita nos dias de hoje, é algo relativamente recente. Foi só na Idade Moderna que ela adquiriu o caráter científico que tem atualmente. Ok, que desde o início da humanidade, a gente já encontrava os primeiros traços, ainda rudimentares, de conhecimentos e técnicas que formariam a ciência atual. Mas foi só nos séculos XVI e XVII que ocorreu a revolução científica propriamente dita, com Nicolau Copérnico, Francis Bacon, Galileu Galilei, Isaac Newton e René Descartes, além de outros. O termo ciência tem origem na palavra latina scientia, que significa conhecimento, consciência, compreensão. Mas daí eu já faço uma primeira pergunta para você. O que é conhecer? É, eu sei, essa pergunta é profunda. Mas e se a gente simplificar e pensar que conhecer é como fazer uma nova amizade, onde surge uma relação entre você e esse novo amigo? Só que esse novo amigo é um processo metabólico, ou uma planta, ou um vírus. E se a gente pensar que conhecer é uma relação entre um sujeito que busca conhecimento e um objeto que está sendo estudado, ou que conhecer um objeto de estudo ou parte dele é, de certa forma, se apropriar desse objeto, como se a gente e esse objeto de estudo se tornassem um só. Daí, essa apropriação pode ser física ou intelectual. Por exemplo, quando a gente vê algo ou ouve um som, Nosso corpo, por meio dos sentidos, está percebendo, interagindo, se apropriando de algo do ambiente. Esse é um tipo de conhecimento chamado de sensível, porque ele envolve os seus sentidos. Mas se a gente estiver pensando sobre as coisas, como números, ou sobre o que é certo e errado, conceitos, hipóteses, teorias, isso é um tipo diferente de conhecimento chamado intelectual, que não precisa dos seus sentidos para acontecer. O legal é que o conhecimento ajuda a gente a entender melhor o mundo ao nosso redor. É uma jornada pela qual exploramos diferentes aspectos da realidade. Às vezes, isso significa analisar algo em sua forma mais básica e entender como aquilo se encaixa em um contexto maior. Por exemplo, quando a gente observa uma árvore, é possível aprender sobre as suas características físicas, mas também é possível refletir sobre o seu papel no meio ambiente e sua conexão com outras formas de vida. Como o mundo ao nosso redor é super complexo, existem muitas maneiras diferentes de adquirir conhecimento. E isso depende de quão profundamente a gente se dedica a compreender algo e de quão bem a gente consegue se conectar com essa realidade. Mas Camila, só os cientistas são capazes de conhecer, de entender o mundo ao nosso redor? Óbvio que não. Os cientistas são aqueles que usam a ciência para entender o mundo. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Eu, por exemplo, estudei uma partezinha bem pequenininha do mundo. Eu não estudei tão profundamente todos os outros aspectos do mundo. Eu não fiz pesquisa na área de física, da geologia ou das ciências humanas, por exemplo. Na verdade, mesmo dentro da biologia, eu só estudei uma pequena parcela dela. A questão é que, por causa disso, eu opto por enxergar o mundo com base nos conhecimentos científicos, sejam da minha área ou de outras. Mas isso não significa que não existem outras formas de entender o mundo. Existem pelo menos outras três formas de conhecimento: conhecimento empírico, o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. O conhecimento empírico é aquele que adquirimos através da nossa própria experiência e interação com o mundo ao nosso redor. A gente não precisa de métodos científicos formais para construir esse conhecimento. Ele surge naturalmente da nossa convivência diária com o ambiente e com as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, quando tentamos algo novo e aprendemos com os nossos erros e acertos, estamos utilizando conhecimento empírico. Mesmo que esse conhecimento se torne uma convicção pessoal, uma parte da nossa cultura ou tradição, ele não segue uma metodologia específica e não é organizado de forma sistemática. Apesar de não ser estruturado como conhecimento científico, o conhecimento empírico nos permite entender o mundo material em que vivemos. Através dele, a gente percebe objetos, fatos e fenômenos ao nosso redor e desenvolvemos explicações para o que observamos. Esse tipo de conhecimento é formado por meio das nossas interações cotidianas, das experiências que vivenciamos e das investigações pessoais que realizamos ao longo da vida. O conhecimento religioso ou teológico baseia-se na fé, crenças religiosas e revelações divinas. Ele surge por meio de doutrinas religiosas, escrituras sagradas, ensinamentos de líderes espirituais e experiências espirituais pessoais. Aquele que revela o oculto, a verdade, o mistério, é o revelador, um Deus ou uma entidade sobrenatural. O conhecimento filosófico é derivado da reflexão, análise e argumentação racional sobre as questões fundamentais e abstratas. Ele busca compreender aspectos da realidade que transcendem a experiência sensorial direta. A filosofia explora temas como a natureza da existência, da verdade, da moralidade, da mente e do conhecimento em si. Para isso, ela utiliza métodos lógicos e críticos para examinar questões metafísicas, epistemológicas, éticas e políticas. Já o conhecimento científico é baseado na observação sistemática, na experimentação controlada e na análise lógica dos fenômenos naturais. Ele busca explicar e prever os eventos do mundo natural por meio de leis e teorias científicas. O conhecimento científico é caracterizado pela objetividade, pela verificabilidade, pela refutabilidade e pela busca constante por conhecimento baseado em evidências empíricas. Para isso, a ciência utiliza o método científico. Mas o que é o método científico? Respira fundo agora que a gente vai destrinchar melhor esse negócio de ciência. Se você entende o método científico, você entende como ciência é feita. O método científico é uma abordagem sistemática, ou seja, que obedece a um sistema. Ele é um conjunto de passos bem organizadinhos e rigorosos que guiam a investigação científica. Basicamente, os passos do método científico são a observação, a formulação de hipóteses, o teste de hipótese, a coleta e análise de dados, a revisão por pares e a comunicação dos resultados. Por mais simples que pareça, esse não é um passo a passo tão orgânico de ser realizado. Eu já vi muitos alunos e até colegas se enroscando nessas etapas e colocando o carro na frente dos bois. A gente sempre fala que o processo de investigação científica começa com a observação de um objeto de estudo, de fenômenos ou de padrões que ocorrem no mundo natural. Mas antes, durante e após qualquer parte do método científico, o pesquisador precisa ler muito. A pesquisa não começa no campo de estudo. Ela começa na leitura. A gente precisa conhecer muito bem o objeto de estudo e a gente não precisa e nem deve sair do zero. Com certeza, há muito material já escrito de pesquisas anteriores sobre aquele objeto de estudo ou sobre coisas relacionadas a ele. E o pesquisador precisa saber sobre isso. Senão, ele pode investir muito tempo em algo que, na verdade, já foi descoberto. Ou ele pode partir de crenças e ideias erradas sobre aquele objeto de estudo. Não dá para começar a estudar uma planta sem saber o que diferencia as plantas de outros organismos. Quais são as estruturas vegetais? Como são as células vegetais? Quais são os diversos processos fisiológicos e ecológicos que permeiam a vida de uma planta de forma geral? Isso não significa que, enquanto você pesquisa literatura científica sobre seu objeto de estudo, você não possa fazer algumas observações na natureza. Mas tá bom. Partindo do princípio de que você já leu e estudou muito sobre o assunto, a gente pode dizer que o processo de investigação começa com a observação. Essas observações costumam levar os cientistas a formular perguntas. Por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quão comum é esse fenômeno? Para cada pergunta, existem diversas possibilidades de respostas. Para essas respostas, ainda não definitivas, que na verdade são suposições, a gente dá o nome de hipótese. Os pesquisadores, então, criam hipóteses para responder perguntas. E, de novo, por que é importante ler muito sobre o assunto? Porque é a partir de um amplo conhecimento prévio que surgem boas hipóteses. Então, com base nas observações e muito conhecimento a respeito do assunto, os cientistas desenvolvem hipóteses que devem ser claras, específicas e testáveis. Depois disso, vem a fase de teste de hipótese. Para isso, os cientistas projetam experimentos ou estudos para testar suas hipóteses. Eles coletam dados que depois são analisados e interpretados para determinar se eles confirmam ou refutam a hipótese inicial. Esse processo envolve identificar padrões, tendências ou relações nos dados. Com base na análise dos dados, os cientistas tiram conclusões sobre a validade da sua hipótese. Se os resultados apoiam a hipótese, ela pode ser aceita como uma explicação provisória para o fenômeno investigado. Se os resultados não suportam a hipótese, os cientistas podem rejeitá-la ou modificá-la. Por fim, os resultados da pesquisa devem ser compartilhados com a comunidade científica por meio de publicações em revistas acadêmicas com revisão por pares. Esse processo permite que outros cientistas revisem, critiquem e repliquem o estudo, garantindo a transparência e a validade dos resultados. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que daqui um minutinho eu volto para falar mais sobre ciência.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns. Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Voltando a falar sobre como surge um cientista, deixa eu contar um pouco sobre a minha história pessoal. Quando eu fui fazer a minha faculdade de Ciências Biológicas, eu não tinha ideia do que era um pesquisador. Eu nem sei o que eu achava que seria fazendo biologia. Mas ao longo dos primeiros dias de aula, eu ouvi alguém dizendo: "Ah, fulana não será monitora da disciplina porque vai fazer mestrado em outra universidade." Eu não tinha mais vaga ideia do que era mestrado ou ainda que depois tinha um doutorado. Demorou um bom tempo para eu entender que existiam vários tipos de pós-graduação e que uma delas levava o estudante a se tornar um cientista. No segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer uma iniciação científica. Eu cheguei no laboratório do professor Dr. Osmar Malaspina, que trabalhava com produtos apícolas, e eu estava morrendo de medo. A primeira coisa que ele me disse foi: "Camila, você precisa ler muito antes de começar a fazer qualquer coisa." Confesso que foi meio decepcionante, porque eu já queria entrar no laboratório e fazer experimentos. Mas como o professor Malaspina é um excelente orientador, ele não queria formar alguém que soubesse apenas misturar substâncias em frasquinhos. Ele queria formar alguém que soubesse pensar cientificamente. Mesmo não entendendo muito o pedido dele, eu confiei na sua experiência. Fui para a biblioteca e fiz um levantamento sobre os artigos mais recentes que falavam sobre própolis e seus métodos de extração para soluções comerciais. Sério, eu tenho até vergonha de falar o que eu entreguei para ele. Não sei como ele me aceitou como aluna depois daquilo. Eu entreguei uma lista de artigos. Eu não tinha lido nenhum dos artigos, na esperança de que ele me indicasse os melhores artigos para ler, mas eu tenho certeza que ele esperava que eu tivesse lido, feito anotações, escrito um texto e estivesse pronta para discutir o meu projeto. Eu não fiz nada daquilo. Entreguei a lista de artigos e sentei bonitinha esperando uma resposta. Ele suspirou, sorriu, elogiou o meu esforço e devolveu a lista, dizendo que agora eu deveria ler os artigos para discutir com ele. Depois de alguns dias, talvez um mês ou mais, eu voltei para a sala dele. A partir disso, eu consegui escrever o meu primeiro projeto de iniciação científica, meu primeiro pedido de bolsa e passei a frequentar seu laboratório diariamente. Ele continuou assim, um excelente professor e orientador. Me ensinou como escrever cientificamente, como desenvolver meu projeto e me deixou errar inúmeras vezes, sem julgamentos. Quando eu terminei a iniciação científica, eu utilizei o mesmo projeto para ser o meu trabalho de conclusão de curso. Mas havia um erro nesse trabalho. Um erro que nem ele, nem a banca julgadora do meu trabalho de conclusão de curso consideraram como algo importante para minha aprovação. É lógico que depois eles não me deixaram publicar o artigo, pois eles sabiam que, apesar de interessante, ele ainda não era robusto o suficiente para servir como uma solução para um problema. Eu só fui perceber esse erro muitos anos depois. Confesso que eu fiquei muito brava por ninguém ter mencionado antes, mas depois eu percebi que eu não tinha base suficiente para entender esse problema. Eu precisava ter estudado mais sobre alguns métodos de análise. Então, olha só que louco. A metodologia científica é uma disciplina que eu tive no segundo ano de faculdade. A gente aprende o que é e como fazer ciência. A grande questão é que, para fazer ciência, o método científico é uma linha base, é um método geral. Para testar hipóteses, são necessários métodos e técnicas específicas de cada área do conhecimento. Análises químicas, comportamentais, morfológicas, físicas, estatísticas. Você precisa estudar sobre o seu objeto de estudo e sobre os métodos e técnicas para investigá-lo. Eu falhei em uma dessas técnicas. Mas o meu grande medo como cientista nunca foi o de não dominar esses métodos e técnicas. Na minha cabeça, bastava estudar e treinar bastante com alguém ensinando, ajudando, que em algum momento eu conseguiria. Eu só tinha um medo, de algo que parecia que não podia ser ensinado por ninguém, de algo que eu não encontraria nos livros. De onde vêm as boas perguntas científicas? Como os pesquisadores criam suas perguntas? E depois, como eles pensam em suas hipóteses? Hipóteses simples, elegantes e testáveis. Eu fui para o mestrado sem criar as perguntas da minha dissertação. Eu precisei da ajuda do meu novo orientador, que não era tão gentil quanto o professor Malaspina. Ao longo do mestrado, aprendi um montão de técnicas de análise. Fui para o doutorado e, novamente, não consegui criar, inicialmente, as perguntas do meu projeto. Dependi do meu orientador de novo. Nessa altura do campeonato, eu já estava desesperada, pensando que jamais me tornaria uma pesquisadora independente. Mas num belo dia ensolarado, eu estava coletando ovos de besouros. Isso mesmo, ovos de besouro. Naquela época, eu investigava as defesas químicas de uma interação entre plantas e besouros. Eu sabia que as plantas costumam criar compostos tóxicos para evitar que sejam consumidas por predadores herbívoros. E sabia que um besouro específico só se alimentava de uma espécie de planta altamente tóxica para o gado. Sabendo disso, meu orientador da época queria saber se esses compostos poderiam ser sequestrados pelo besouro e incorporados no arsenal de defesa dos próprios besouros. Então, em vez deles se intoxicarem com a planta venenosa, eles estariam, na verdade, roubando, sequestrando as defesas dela para uso próprio. O besouro é tão danado que ele coloca suas massas de ovos nas folhas da planta. Desses ovos saem larvas que se alimentam dessas folhas. E depois de passar pela metamorfose, os adultos também se alimentam das folhas dessa planta. Para investigar isso, eu precisava cultivar um montão dessas plantas e criar um montão desses besouros em laboratório. Atrás do laboratório onde eu trabalhava, tinha um jardim experimental. Lá era cheinho dessas plantas e desses besouros. De vez em quando, eu precisava ir até o jardim para coletar as massas de ovos para manter a minha criação em laboratório. No tal lindo dia ensolarado, porém, eu reparei em algo que nunca tinha percebido antes. Diversas massas de ovos estavam descolando das folhas. A primeira coisa que eu pensei foi: "Aff, que besouras relaxadas! Nem tiveram o cuidado de grudar as massas de ovos direitinho." Bom, eu coletei as massinhas de ovos e nem pensei mais sobre aquilo. Depois de alguns dias, eu tive um dos momentos mais putz que da hora da minha vida. Voltei a pensar no porquê das desovas, das massinhas de ovos estarem descolando da folha. Foi um momento mágico de pura irritação. Como uma pessoa que trabalhava há anos com defesas de plantas, nunca pensou que aquele descolamento poderia ser, na verdade, uma resposta defensiva da planta contra as desovas. Como? Acho que foi ali que nasceu uma cientista. Alguém que sabia muito mais do que misturar soluções em um vidrinho, apertar o botão do cromatógrafo a gás ou criar um zilhão de besouros. Após anos lendo, observando, estudando aquele sistema e outros parecidos, eu fui finalmente capaz de gerar a minha primeira pergunta: por que as desovas descolam? E fui também capaz de gerar a minha primeira hipótese: as desovas descolam porque a planta as empurra. Legal, né? Lógico que testar isso não foi nada fácil. Pior ainda foi convencer o meu orientador a embarcar nessa comigo. Naquela época, por sorte, eu fazia uma disciplina na botânica com uma professora que pesquisava estruturas secretoras em plantas. Essa foi uma das melhores professoras que eu tive na vida. Aprendi muito sobre ciência com ela. Como ler um artigo científico, como extrair o máximo de informações desses artigos, como avaliar se um artigo é bom ou não. Mas, além disso, eu aprendi sobre o rigor de algumas técnicas de análise de morfologia vegetal, como coletar adequadamente o material vegetal, como fixá-lo, preservá-lo, infiltrá-lo em parafina e como cortá-lo para observação em microscópio, como usar diferentes tipos de corantes para determinar a composição química de estruturas e secreções vegetais específicas. Ela me ensinou muito e comprou a briga para desvendar o mistério do descolamento das desovas dos besouros. Foi com a ajuda dela que eu provei que a planta empurra as desovas, coletando amostras de folhas com e sem as desovas e analisando os locais exatamente abaixo das desovas e outros sem desovas, conseguimos mostrar que o descolamento ocorre devido a um aumento do número de células nos locais com ovos. É como se a folha criasse vários calombos capazes de empurrar as massas de ovos. O legal é que isso só ocorre exatamente abaixo das desovas. Não ocorre no tecido circundante à desova e nem em folhas sem ovinhos. Imagens de microscopia óptica e eletrônica de varredura permitiram que a gente pudesse visualizar esses calombos de células da epiderme das folhas. É lógico que enquanto tudo isso acontecia, eu fui procurar ler mais sobre isso e encontrei alguns artigos relatando descobertas similares. Alguns desses artigos eu já tinha lido e não lembrava completamente, mas eu tenho certeza que foi por causa desses artigos que eu tive o meu momento mais putz que da hora. Foi por causa deles e de tudo mais que eu já havia lido sobre o assunto que eu fui capaz de observar, questionar e hipotetizar sobre um fenômeno ocorrendo bem embaixo do meu nariz. O bom dessa história é que ela não foi a única. Várias outras perguntas e hipóteses surgiram ao longo da minha carreira como pesquisadora e como orientadora de projetos. Hoje eu não atuo mais como cientista. Mas essa forma de ver e interagir com o mundo agora me pertence. Eu me apropriei dela. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.